A partir de agora, você ouve o informativo da Câmara Municipal de Vereadores de Ronda Alta. Fique por dentro dos acontecimentos da semana.
Tantas belezas que ainda... Bom dia, ouvintes da Rádio Navegantes. No informativo desta semana, iremos conversar com os vereadores Luiz Antônio Gadini e Vitor Roque Cavazzini. Na primeira parte do programa, conversaremos com o vereador Tonio Gadini. Bom dia.
Bom dia, amigos, amigas. Professor Tonio Gadini, vereador pelo Partido dos Trabalhadores de Ronda Alta. Voltamos mais uma vez a fazer o nosso programa como vereador, numa semana triste para os trabalhadores e para as trabalhadoras do nosso país. Meus caros, um dia triste que vai marcar, que vai ficar para a história do nosso país. Na última quarta-feira, onde foi aprovada a pior reforma possível para todos nós trabalhadores, com emendas parlamentares, fora de ordem, liberação de emendas de última hora, com uma propaganda de mídia muito forte, onde todos os empresários desse país pagaram isso de uma forma muito contundente, tentaram vender e venderam na prática para a população que essa proposta faria muito bem para o desenvolvimento do nosso país. Ainda faltam os destaques, é verdade, mas numa comissão de Constituição e Justiça, onde na última votação foi 36 a 12 ou 36 a 13, e posteriormente no plenário, 300 e quase 400 votos aí dos deputados vendidos, uma reforma dura, injusta, terrível, com uma transição para as pessoas que já estão trabalhando praticamente zero, para a maioria dos brasileiros. E, independentemente do tempo de contribuição que essas pessoas, inclusive eu, todos os trabalhadores do país, têm hoje, o que tínhamos, a transição é zero e não importa se foram 20, se foram 25 anos. A questão é complicada. Aposentados podem reduzir pensão prevista. A regra de acumulação entre a pensão e a aposentadoria que as pessoas têm hoje muda para uma regra também muito mais dura. Sobre o tempo de contribuição, a transição para funcionários públicos, fica terrível. Poupados nessa reforma, apenas militares e, pasme, senhores e senhoras, os políticos. Político continua pagando 11%, militar 10,5%, alíquota de contribuição dos servidores passa para 17%, podendo ir chegando daqui num futuro não tão distante a 22%. O que com o tempo eu tenho plena certeza que vai acontecer. Funcionários, as pessoas da CLT, que ganham mais de R$3.000, por exemplo, a alíquota de 14%, diminuindo assim o valor da aposentadoria. Porque se você está aposentado e contribuía com 8, com 9, com 10 ou com 11 e passa a contribuir com 14, o cálculo é simples. Se aumenta 4% em cada R$1.000, diminui R$40, que vai para o INSS e deixa de vir para o bolso e deixa de circular no mercado. Então, uma reforma dura, uma reforma imposta unilateralmente e com o convencimento de parte da população, através de uma forte campanha midiática, dizendo que ia ser bom para o Brasil. A perspectiva é que, nesse instante, nesse momento, em se concretizando tudo isso que está aí, agora praticamente está concretizado, mais de 42 milhões de brasileiros que estão no mercado não terão chance de se aposentar. O povo... As pessoas não têm ideia do que está escrito naquela proposta e foi aprovado. Não percebe ou vão perceber quando um pai morrer e a mãe for ver com advogados ou for ver a quantidade de dinheiro que ela vai receber. Se o pai recebia, por exemplo, 3 mil e ela não ficar com nem a metade disso por causa da nova lei que vai prever a aposentadoria tua e possibilidade de da tua pensão futura diminuir. E é um ataque brusco aí nessa questão. Sinceramente, amigos, amigas, eu peço a Deus que um milagre ocorra no plenário e que no Senado Federal as pessoas tenham um pouquinho mais de bom senso e não descontem toda essa porcariada que está acontecendo em Brasília nas costas do trabalhador mais uma vez. Alguém tinha que pagar essa conta que com toda certeza não é do trabalhador, não é da trabalhadora. Mas infelizmente... As pessoas estão achando que a economia vai crescer. Não, a economia não vai crescer. Isso é lógico. Numa economia em recessão, amigos, quando você tira 1 trilhão em 10 anos, ou 100 bilhões por ano das pessoas, do velhinho, do idoso, do aposentado, do professor, do funcionário público aposentado, quando você tira esse dinheiro, ele deixa de circular no mercado. Deixando de circular no mercado, o poder de compra das pessoas diminui. Diminuindo o poder de compra, não se compra mais. Não se comprando, afeta-se aí e vem a grande crise no comércio, na prestação de serviços, nos serviços. É isso que nós temos que entender, que o dinheiro ficará cada vez mais escasso, ele vai deixar de circular. Porque esse 1 trilhão em 10 anos, ele vai ser tirado das pessoas, do nosso salário, da nossa aposentadoria, da nossa pensão. Em sendo tirado da nossa pensão, da nossa aposentadoria, ou do pequeno, daquele que mais trabalhou na vida e que agora vai se aposentar, esse dinheiro vai deixar de circular, amigos. Deixando de circular, a moeda que não está em circulação não gera riqueza. Esses 100 bilhões podiam muito bem ter vindo do imposto de renda sobre as dívidas. As grandes empresas que devem, por que não se cobrou? Na verdade, hoje o Brasil é um dos únicos países do mundo, Brasil, Eslovênia, mais algum aí, que paga, que não cobra esse imposto sobre as dívidas. A diminuição dos serviços, o poder de compra da moeda, vai se ter menos dinheiro, vai se segurar esse dinheiro, ele vai deixar de circular. Um dia muito triste, sem grandes perspectivas, como trabalhador, e para finalizar aqui, que eu acho que hoje não merece nós tratar de outro assunto, vamos tratar sobre isso, que é um ataque frontal, direto, aos direitos dos trabalhadores. Os trabalhistas que votaram a favor dessa reforma, envergonham Getúlio Vargas, envergonham João Goulart, envergonham Leonel de Moura Brizola. Fica aqui o meu repúdio, a minha indignação, não para a direita e para os liberais aí, os neoliberais que votaram a favor dessa reforma. Eles são a favor do mercado, sempre foram contra o trabalhador. O meu repúdio, enfim, aos trabalhistas que votaram a favor dessa reforma que vai atacar diretamente todos os nossos direitos e o que tínhamos conquistado até hoje. Muito obrigado, amigos, amigas. Um grande abraço a todos e até a próxima oportunidade.
A partir de agora, passo a palavra ao vereador Vitor. Bom dia.
Bom dia, Silvia. Bom dia, comunidade rondaltense. Com alegria que chegamos novamente na casa de cada um e de cada uma para levar notícias da Câmara de Vereadores, notícias de Ronda Alta, opiniões do vereador, para estar sempre junto à comunidade de Ronda Alta.
Vitor, então, para começar, vamos falar sobre o trabalho desenvolvido na Câmara.
Silvio, o nosso trabalho na Câmara, todos os vereadores colocam as suas posições e nós também, como vereador, colocamos nossas posições. Vem os projetos do Executivo e 99% deles a gente vota para não imperar a máquina da administração municipal. Recursos para a saúde, para obras, para infraestrutura, para a Secretaria da Educação, Assistência Social, são basicamente esses recursos, mudanças de lei que são necessárias para o bom andamento do Poder Executivo do nosso município. Porque quando o Poder Executivo é eleito pela comunidade, quem é vereador não pode imperar a máquina, porque foi liberdade da comunidade escolher. Se o trabalho do Executivo não é bem feito, quem tem que criticar é a comunidade. E quem tem que fiscalizar somos nós vereadores que bem representamos essa comunidade. Esse é o nosso trabalho, então, fazer andar a máquina. Se ela não anda contento da comunidade, porque a gente é cobrado pela comunidade ali fora, pelos moradores do interior, da cidade, pela falta de melhoria nas ruas, pela falta de melhoria nas estradas do interior, isso não cabe a nós vereadores. Nós não podemos pegar as máquinas e ir lá fechar, tampar os buracos das ruas. Nós não podemos pegar as máquinas lá no interior e fazer as estradas. Nós fizemos a indicação para o Executivo que devagar, com paciência, vai fazendo. Tudo tem seu tempo. Então nós, como vereadores aqui na Câmara, todos, ajudamos sim o Executivo indo buscar emendas para as coisas andarem mais rápido e ter mais recursos para distribuir nas secretarias necessárias do nosso município. Então cabe a nós, vereadores, sim, representar bem a comunidade aqui, fazer com que o Executivo ande com as suas próprias pernas, não imperar a máquina, não fazer igual acontece em Brasília, que os deputados cobram propinas, assim se diz abertamente, para votar os projetos. Nós temos 9 homens aqui, 8 homens e uma mulher, responsáveis por aquilo que nós fizemos e só usamos o nosso salário sem pressionar o Executivo com emprego, com coisas para facilitar a vida do vereador. Não, nós trabalhamos para facilitar a vida do Executivo e da comunidade rondaltense. Essa é a nossa responsabilidade.
Você falou das estradas, Vitor, como está a situação das estradas do interior e das ruas do município?
Silvia, a comunidade toda ela enxerga isso, né? E ela nos cobra. Temos muito que fazer pelas estradas do interior ainda, facilitar a vida diária de quem mora lá no interior. Temos que levar a internet para o interior também, porque na campanha a gente passa lá, abraça o eleitor e diz que vamos fazer. E com dificuldade, mas vamos agora, o tempo vai dar uma ajuda, melhorar as ruas da cidade, facilitar o pessoal que mora nos bairros. O tempo está ajudando, o recurso do financiamento saiu. Espero que agora as coisas comecem a andar, as pessoas acreditarem em Ronda Alta, construírem aqui em Ronda Alta. As pessoas nos cobram também a geração de emprego. Muitas famílias não têm renda em suas casas, têm dificuldade para alimentação, para remédio, para luz, e eles nos cobram. Então cabe a nós, administração, nós, executivo, pensar também no futuro de Ronda Alta. O que é que nós queremos para a população daqui 10, daqui 15, daqui 20 anos? Porque nós fomos eleitos para representar a comunidade e fazer por ela. Então nós temos muito o que fazer por Ronda Alta ainda. Mas não é de hoje que somos cobrados. Há 50 anos os prefeitos que aqui passaram já fizeram. E ainda nós temos muito o que fazer. Há 50 anos mais que os vereadores fazem por Ronda Alta e temos muito o que fazer ainda. Secretários também. Então cabe a nós amar Ronda Alta. O consumidor que vai buscar mercadorias fora de Ronda Alta está deixando de gerar impostos para o nosso município, está deixando de gerar emprego para o nosso município. Então eu peço para a comunidade rondaltense que compre no comércio local. Exija nota. Tudo que você consumir em Ronda Alta, você está ajudando a gerar emprego, a gerar impostos para o Poder Executivo fazer mais pela nossa população. Então nós, como cidadãos rondaltenses, temos que mostrar que amamos aquilo que temos, que é Ronda Alta. Dizer a que viemos para Ronda Alta, porque é que nascemos aqui e o que é que nós queremos? Queremos que os jovens continuem indo embora de Ronda Alta, vendo famílias indo buscar emprego fora de Ronda Alta. Então comprem no comércio local, exijam nota. Se não são bem atendidos no comércio, tem a CIRA, tem a Câmara de Vereadores, tem o Executivo, tem o comércio, vamos reclamar. Quanto mais nós comprarmos aqui, crianças, cobrem dos vossos pais, comprem aqui. Jovens, façam isso. A internet você não visualiza, você compra sem conversar. Se dá algum problema, você não tem como reclamar. Aqui você tem. E você está dando emprego e oportunidade para mais gente. Sem contar o risco de quando você compra pela internet e vir uma mercadoria trocada. Sem contar o risco de quando você sai de Ronda Alta para ir a Passo Fundo, Carazinho, Chapecó, que tudo é perto, de bater o carro, de acontecer alguma coisa errada. Aqui não, você vai ali, você troca a mercadoria, você conversa com os cidadãos de Ronda Alta. Temos que amar Ronda Alta. Eu, se não amasse Ronda Alta, tinha ido embora. O meu negócio deu problema por doença, às vezes sou criticado por aí, mas a minha consciência está tranquila. O meu negócio só não deu certo porque deu uma doença. Então as pessoas que criticam, eles têm que ter uma alma suja. Mais que isso, eu não vou falar. Eu fico aqui porque eu amo Ronda Alta, eu quero o bem de Ronda Alta. Eu quero o bem dessas professoras que deram educação e ensinaram os meus filhos, que estão ensinando a todos a amar Ronda Alta, a aprender para fazer mais e melhor para todos. Eu aprendi isso da minha mãe, as professoras estão passando isso para os alunos e continuem fazendo isso. E nós bem representar essa comunidade onde nós moramos. É Ronda Alta. É aqui que nós devemos falar bem para todos. Como é que nós vamos querer que venham pessoas de fora investir no nosso município se nós falamos mal uns dos outros? Aqui é um lugar onde a gente tem que viver em paz e mostrar para todas as pessoas dos outros municípios que aqui é diferente, que tem pessoas que fazem alguma coisa diferente, mas para o bem das pessoas, não ilicitamente. Quando a gente usa o recurso da gente, o carro da gente, não usa motorista, funcionário público com o carro da gente, não é ilícito. É ilícito a gente usar mal o recurso público. Ir no mercado comprar e não exigir nota. Você está mostrando que não é cidadão. Jogar o lixo fora da janela do carro, que eu vi muita gente fazer isso já e cobrar do executivo. Então cabe a nós mostrar que somos cidadãos diferentes para cobrar das administrações diferentes atitudes quando vão fazer para o nosso município. É para isso que nós estamos aí. É para isso que a gente foi eleito. Para bem representar a comunidade de Ronda Alta. As crianças, os jovens, os da meia idade, os adultos, deles se orgulharem quando vão visitar as outras cidades. Nós moramos em Ronda Alta, as pessoas fazem muito por nós. Então cabe a nós fazer, sim, Silvia, fazer o executivo trabalhar em favor da comunidade, nós vereadores dar condições, porque senão as coisas ficam imperadas, a coisa não anda, o município não desenvolve.
Vitor, e como você vê essas reformas que estão acontecendo a nível de país?
Silvia, eu sempre entrei na política em 2013, né? Eu ouvia os presidentes falando que precisava de reformas na Previdência, reforma tributária e reformas políticas. Eu sempre fui a favor da reforma quando se corta os privilégios dos políticos. Porque a população não tem privilégios, a população trabalha. e produz impostos. Quem gasta mal os impostos produzidos são os poderes. Os deputados, senadores, ministros e governo, que nós damos os votos e eles escolhem quem eles querem, eles têm muitos privilégios, eles estão corroendo o Brasil e não se dão conta. E lá só votam em troca de dinheiro, de emendas, de privilégios. Isso nós temos que acabar no Brasil. Então a reforma ela tem que ser feita para facilitar a vida de quem sempre trabalhou. Mas sempre o penalizado é esse. Os empresários desse nosso país são penalizados pelas altas tributações, pelas fiscalizações que estão aí. Mas às vezes nós, como consumidores, também fizemos a nossa parte do erro, de não pegar nota, de não cobrar que eles repassam esses impostos. A reforma tributária ela é muito importante. Tem que ser feita porque você vê 85% de todos os impostos que se produzem no Brasil fica em Brasília. E o eleitor ele bate na porta do vereador, do prefeito, e vem 16% dos impostos produzidos no Brasil para os nossos municípios. Quando nós precisamos de alguma emenda, nós temos que ligar 1 milhão de vezes para vir essa emenda. E ainda fica um pouco para cá, um pouco para lá, e quando chega, dá para fazer muito pouco, demora demais. Então precisa, sim, da reforma. E a reforma política também, Silvio, eu sou a favor de 2 ou 3 partidos no máximo. É muita distribuição de cadeira, é muita distribuição de favores para poder fazer o país, o estado e o município andar. Então cabe sim às pessoas que vão mudar as leis, que vejam o lado de quem produz riqueza para o nosso Brasil, que são os trabalhadores, são os produtores rurais, são os produtores urbanos e são os empresários que com coragem eles abrem empresa para gerar emprego. E esses governos que a gente elege com o voto, dizia meu pai, nós colocamos o galo no puleiro e no outro dia nos caga na cabeça. Então nós temos que ver isso. Historicamente é assim. Não vamos dizer o A, o B ou o C. Então nós temos é que valorizar o trabalho das pessoas no nosso município, das empresas que estão aqui, que geram emprego, e ficar sempre atentos. Desenvolver o nosso município é desenvolver o ser humano. Estamos formando jovens e não estamos segurando eles no nosso município por falta de oportunidade. Então vamos comprar aqui, vamos fazer o nosso município crescer, porque daí crescemos todos juntos. Fomos eleitos para isso. Obrigado à comunidade rondaltense, que quando preciso do Vitor está sempre aí, me chamam, não tem hora, é com o meu carro, com o meu dinheiro, e não uso funcionário público para dirigir o meu carro. Eu faço isso, porque eu prometi para a comunidade, estarei sempre junto com vocês. Os meus guris eu já dei um caminho. Eu quero estar no caminho desse povo de Ronda Alta sempre. Sou um cidadão rondaltense, sou um soldado rondaltense, estou aí para servir quem me chamar. Não tem hora, não tem sábado e nem domingo. Um bom fim de semana a todos, que Deus vos proteja sempre na paz do Senhor.
Esse foi o informativo da Câmara Municipal de Vereadores. Acompanhe toda semana as informações do Legislativo de Ronda Alta.